Boa noite, graças e paz, meus irmãos. Pode sentar. Valeu, pastor Marcos, Marcão. E a gente, cabe camisa 7 aí com a gente, porque eu era volante, e aí volante é carregador de piano, né? Volante marca pro camisa 10 jogar. E assim que eu me sinto hoje, né? Hoje, depois de uma série de conferências aí com o nosso camisa 10, coube a mim, né, a árdua missão de estar aí dando essa sequência. E convite que me alegra muito. E também porque nós tivemos aí os Jogos de Verão, sábado retrasado. E ontem, infelizmente, nós não pudemos ter devido ao tempo, mas nós estaremos realizando esse segundo. Nós não cancelamos, nós adiamos. E nós estaremos realizando, já quero passar em primeira mão aí, embora já tenha sido divulgado, dia 28 de fevereiro, último sábado de fevereiro, nós estaremos realizando o segundo dia dos Jogos de Verão, no sábado, lá na praia. Então, nossa saúde praia. Eu sou fluminense, eu sou vascaíno, eu sou flamenguista, eu sou botafoguense, mas eu não tenho o poder de fazer uma mudança diretamente. Eu não tenho como influenciar dentro de campo, porque eu não sou um atleta, não sou um jogador. Eu não estou inserido no grupo. E mesmo quem está no grupo, muitas vezes, também passa o campeonato inteiro sem jogar. Então, existe uma máxima no futebol, nas equipes geral, que existe aquele cara que jogou e aquele que passou. Tem a pessoa que faz parte de uma equipe e tem as pessoas que de fato conseguem, os atletas conseguem jogar, que conseguem influenciar diretamente, que conseguem ter uma participação efetiva direto. E parece interessante, porque quando a gente traz para as coisas de Deus, para o reino, é a mesma coisa. Nós vimos aqui o teaser aí do Youth, e foi muito legal, porque, né, a Fernanda ali fazendo a interpretação, e fazendo que realmente tem muita gente que faz número, tem muita gente que está inserido num contexto de uma igreja, mas não está desenvolvendo um papel de influência direta numa igreja. Então é muito possível, meus irmãos, que nós fazemos parte do time de Jesus, mas de fato não temos uma participação de influência direta, prática, física, tangível, palpável no time de Jesus. É o que falou do Tise. Às vezes eu tomei banho no batistério, meu nome está lá na ata da igreja, meu nome está no hall de membro, mas eu sou membro da igreja do Recreio, eu sou membro da igreja A, B ou C. Até acredito na salvação, estou salvo e remido no sangue de Jesus, mas a questão é, qual é e que tipo de intensidade eu tenho jogado? Qual é o meu nível de envolvimento direto nesse time chamado Igreja do Recreio? Eu vou fechar em nós aqui. Qual é a minha contribuição, qual é a minha participação nesse time? Fazer parte do time, beleza, é uma coisa macro, mas a questão hoje para a gente refletir, fazendo parte do time de Jesus, fazendo parte no time da PIB, qual é a minha participação? Porque eu posso atravessar um campeonato inteiro. Se você não se alertar com isso, você pode participar num campeonato inteiro sem nunca ter entrado em campo, sem nunca ter assinado uma súmula, sem nunca ter entrado no jogo. Você pode fazer parte de um grupo de 30 jogadores de uma equipe, passar um ano, dois anos e nunca ter jogado. E isso é o perigo nosso, da nossa vida cristã, da gente ter uma vida como aqueles 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou, e esse que voltou recebeu uma salvação. Esse que voltou conheceu Jesus, esse que voltou desenvolveu intimidade, esse que voltou conheceu o cheiro de Jesus, os olhos de Jesus. Olhou Jesus face a face, e esse experimentou de Jesus no final a salvação. Coisa que os outros 9 não experimentaram. Então a questão não é só ser curado, a questão não é só fazer parte, a questão não é só estar inserido num grande contexto, a questão é que tipo de desenvolvimento, que tipo de jogada, que tipo de atuação você tem no time de Jesus ou no time da sua igreja. E aqui a gente vê Jesus, e muitas vezes ele nos coloca em condição de fazer essa reflexão tranquilamente. E muitas vezes ele nos traz uma reflexão, e aqui, mais uma vez, em Lucas capítulo 9, Jesus, ele, nesse capítulo, ele nos dá a oportunidade, ele nos mostra, e aos discípulos também, o poder de refletir. A questão não é só andar comigo, a questão não é só estar junto, a questão não é só participar dos milagres, a questão não é só ver milagres e maravilhas acontecendo, a questão não é só dizer que você faz parte do time, mas a pergunta é: que tipo de forma, que tipo de intensidade você tem jogado no time? Essa é a pergunta. Que tipo de comprometimento você tem no time de Jesus? Qual é o nível de atuação que você tem no time de Jesus? Essa é a questão para nós. E aí Lucas 9, 23. Eu quero ler, mas antes de dar o pano de fundo aí, nós estamos no capítulo 23, Jesus acaba de fazer a multiplicação de pães, sobram dois cestos, alguém já disse, alguns comentários já disseram, que sobrou um cesto para cada discípulo, para cada apóstolo, melhor dizendo, e ali está a galera toda, ali estão os discípulos, ali estão aqueles que estão chegando, ali estão envolvidos os apóstolos, e logo depois da multiplicação de pães, logo depois de um algo extraordinário, de um suprimento do físico, algo que Jesus fez, porque Jesus está sempre preocupado no físico e no espiritual, ele está sempre preocupado, dá-lhe voz de comer. Então Jesus, quando chega para a mulher samaritana, a mulher quer água, então a conversa, a resenha ali, a resenha vai rolar sobre água, porque os olhos dela, a busca que ela tinha, a prioridade que ela tinha, não sei, no seu coração, a necessidade principal era a água. Então Jesus começa falando de uma forma estratégica. Jesus nos ensina não só a falar, mas ganhar o direito de ser ouvido. E aí Jesus começa de uma forma estratégica, começa a ganhar a atenção daquela mulher. E ele quebra várias culturas ali naquele momento. E ele fala com aquela mulher, e nesse episódio aqui, Jesus também está construindo algo na mente daqueles discípulos, dos apóstolos, mostrando para nós aqui, que não é só fazer parte do time, a parada não é só fazer parte do grupo, o grande lance não é só você fazer parte da membresia da igreja, vir aqui sentar, assistir um grande culto, ir embora para casa, e voltar domingo que vem. Esse não é o grande lance, essa não é a grande jogada de Deus para mim e para você, não é e não pode ser só isso. Então quando a gente afirma, fazemos parte do time de Deus, fazemos parte, e aí? Você só tem isso? Não é só isso, não pode ser só isso. E Jesus está falando isso para os discípulos, olha, os caras estavam colados com Jesus já quase 2 anos e meio, Jesus estava na reta final, para chegar na linha de chegada, Jesus já estava para bater os recordes todos com aquela turma, e tem uma galera com ele ali, tem os apóstolos, tem os discípulos, tem a galera do pão com peixe, né, do McFish da época, galera lá que comia o pão com peixe, a galera estava atrás, naquela época já tinha já essa vibe. E aí aquele pessoal que estava lá, querendo colar com Jesus, tirar uma foto com Jesus para postar no Orkut, que naquela época era Orkut, né? E aí para tirar uma onda, pegar um autógrafo de Jesus e tal, Jesus está ligado nisso tudo. Só que chega uma hora em que ele chega e deixa muito claro e dá aquela chegada no tornozelo da galera. Não pode ser só isso, não é só isso. Vocês acabaram de ver o grande milagre da multiplicação de pães, das necessidades básicas de vocês, eu estou preocupado com a necessidade básica de vocês. Jesus está dizendo para a turma, eu quero lhe dar o pão da terra, eu estou preocupado com a vida física de vocês, eu sei as suas dores, eu sei as suas lágrimas, não é só uma vida transcendente, uma santificação abstêmica, mas é algo prático, vivencial, do dia a dia, da dor, do caminhar junto, do chorar. Jesus está dizendo, vocês viram a multiplicação de pães? Sim, nós vimos. E aí Jesus junta ali o time dele, Jesus também tem um time, ele junta ali o time dele, mais específico, é o que eu estou dizendo, tem a galera, tem os discípulos, tem os apóstolos e tem os três. Sim ou não? Então a questão não é só fazer parte da galera. E aí ele junta o pessoal e ele diz, olha, a quem o que o povo diz sobre mim? O que a multidão fala quem eu sou? Jesus queria saber se eles sabiam o que de fato era. E aí um fala que é isso, um fala que é Elias, um fala que são os profetas e tal, até que Pedrão, né? Pedrão, gente boa. Pedrão chega e fala: Senhor, só tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: rapaz, fala baixo, fala para ninguém não. E aí vem o versículo 23, que eu quero ler com vocês, porque ele diz assim, versículo 23, dizia a todos, porque o que Jesus tem para dizer é a todos, certo? Ali, esse todos estão incluídos, a grande galera, e ele está mandando para geral, e ele está falando para todos, na verdade para alguns diretamente, mas em tabela falando para todo mundo, e ele disse, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, ou toma diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está falando ali, ele está colocando três identificações claras para aqueles que querem jogar no time de Jesus, para aqueles que fazem parte e que querem atuar e jogar no time de Jesus. E aí ele começa a subir o tom, aí ele começa a apertar um pouco mais, e ele já leva a galera ali num nível profissional. E ele começa a dizer da necessidade de que eles precisariam entender, introjetar na mente deles, de fato, quem era ele, quem era o Cristo. Pedrão falou, eles entenderam, assumiram. Não é hora de propagar ainda, mas Jesus agora, ele leva num nível profissional. Ele sobe ainda mais a categoria, ele sobe ainda mais de divisão. E ele chega para aquela turma e ele fala, olha, se alguém quer vir após mim, então Jesus está dizendo que uma coisa é andar atrás dele, outra coisa é segui-lo. Tinha muita gente andando atrás de Jesus naquela época, como eu já disse, a turma do pão com peixe, a galera do McFish da época, a galera que queria suprir a sua fome, a galera que queria comer um pão com sardinha, a galera que queria se divertir, a galera que queria fazer parte, estar junto, um contexto muito bom, ver um show maravilhoso, o cego vendo, o coxo andando, as curas, o milagre, o leproso ficando são, era maravilhoso, era um espetáculo, céu aberto, é um grande lance, era um barato andar ali com Jesus, era muito maneiro, só que Jesus está dizendo que não pode, não é só isso, não pode ser só isso, e aí Jesus chama o pessoal num nível maior, e ele diz a todos, se alguém quer vir após mim, então ali ele já faz um espalha-brasa ali, e Jesus está fazendo uma distinção entre segui-lo e andar atrás dele. Então hoje é um teste para que você possa avaliar, porque é muito possível de que a gente fazendo parte do time de Jesus, e o que faz parte para jogar no time de Jesus? Aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, amém? É fácil. Confessou de coração, confessou com coração aberto, com sinceridade de coração, recebe a salvação e, como já disse várias vezes aqui, eu creio que é irreversível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? E quando eles experimentam essa salvação, fazendo parte do time de Jesus, o que a gente vê é que existe passos além. Existe uma experiência além. Não é só assinar um papelzinho, fazer parte, receber a salvação, ir para o céu, porque existe muito trabalho enquanto você não vai para o céu. E o que ele diz aqui é, uma coisa é andar atrás de mim, outra coisa é me seguir. Então, tome muito cuidado, vigie agora, avalie que nível de intensidade, de que forma você está atuando e jogando no time de Jesus. Porque a questão, grande lance, não é só fazer parte do time de Jesus. Então, só fazer parte do time de Jesus é o primeiro passo, mas não é só isso. E ele está dizendo claramente aqui, se alguém quer vir após mim, ele está dizendo claro que a questão não é só andar atrás dele, é segui-lo. E para sair do nível de andar atrás de Jesus e seguir, ele coloca o primeiro passo dessa andança com ele, que é negar-se a si mesmo, a renúncia, São três palavras aqui que Jesus usa, que aplica no meio esportivo e aplica também na nossa vida cristã. Primeira palavra que ele diz aqui é: você deve renunciar, você deve abrir mão, você deve negar-se a si mesmo. E o atleta do mundo esportivo, alguém esportista, ele precisa renunciar a muitas coisas na vida dele. Ele precisa abrir mão de muitas coisas na vida dele. Ele precisa, questão de noite, de dormir bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que abrir mão de algum tipo de alimentação excessiva. Então, ele precisa abrir mão. E muitas vezes, renunciar não significa deixar de gostar. Porque renunciar é você abrir mão mesmo gostando. Por entender que isso faz mal para você num projeto maior. Então, na nossa vida, assim como o atleta faz para ele ter aumento da sua performance, para ele ter um melhor rendimento, para ele poder crescer, para ele poder aumentar sua condição de não só fazer parte de um grupo, mas jogar intencionalmente, intensificadamente, para que ele possa definir uma jogada, para que ele possa chegar e conseguir ser um participante de forma clara, de forma importante na sua equipe, ele precisa renunciar a muita coisa. Ele precisa abrir mão de muita coisa. Na vida cristã, na nossa vida, é a mesma coisa. A gente precisa renunciar. E o que é renunciar? Negar-se a si mesmo é você dizer não às suas paixões. Você dizer não aos desejos. Dizer não, abrir mão daquilo que você tem vontade. Muitas vezes o cara vai lá no médico, né? E aí faz um exame. E a partir daquele exame, né? Chega lá e fala: ó, seu Gumercindo, tem algum Gumercindo aí? Não, né? Gumercindo? Não. Então, ó, seu Gumercindo, o senhor vai ter que abrir mão de torresmo. Quem gosta de torresmo aí? Aquele torresminho fritinho e tal, aquela gordurazinha, né? Então, muitas, aquela gordura hidrogenada, né? Que é uma maravilha, péssimo, né? E aí chega lá com problema coronário, problema de coração e tal, e o médico fala: a partir de hoje, o senhor gosta de torresmo? Oxe, adoro aquele torresminho, com Coca-Cola, né? Torresmo, né? Você tá ligado, né? Sempre com Coca-Cola. E aí vai aquela mistura, e aí o médico fala para você: olha, o senhor vai ter que parar de comer esse torresmo. A pergunta é: posso fazer uma pergunta? Pode? Tem neurônio aí, não? Bate aí, vê se tem neurônio. Tem? Tem aí? Bateu, olha lá, irmão, bateu, vê se tem. Vê se tem neurônio aí. Então é o seguinte: você acha que naquele momento o seu Gumercindo deixou de gostar de torresmo, sim ou não? Não. Mas por causa da sua saúde, ele vai ter que fazer o quê? Deixar de comer, mesmo gostando. Isso é renúncia. Então, nós somos muito enganados pelo nosso cérebro, que fala assim: ah, eu deixei de fazer isso. E quando eu não era crente, eu fazia isso. E aquilo foram mudanças naturais que aconteceram, porque quando recebe Jesus no seu coração, muita coisa ali já cai por terra. Outras você vai ter que entrar, né, como parceiro nisso. Mas muita coisa a gente já deixa, a gente perde a vontade. É igual a mudança lá da lagarta e borboleta, né? Alguém chega para a lagarta e fala: pô, estou sabendo aí que tu não pode comer mais. Estou sabendo que você não pode comer mais planta. Você não pode mais queimar os outros. Você não pode mais se rastejar. Não, não é que eu não posso, eu não quero, não preciso. Eu sou uma nova criatura. Agora eu não estrago mais o jardim. Eu aumento o pólen das flores e eu prolifero no jardim. Agora eu não queimo mais as pessoas. Agora eu pouso no ombro, é um ato singelo. Então eu não preciso mais, não é que eu não quero fazer, é que eu não preciso mais fazer, porque eu sou uma nova criatura. Amém? As coisas velhas já passaram. Então existem coisas que a gente fala: ah, eu fazia isso, não faço mais. Sim, porque muitas vezes o Espírito Santo já mudou, já fez, você perdeu a vontade de fazer. Amém? Glória a Deus. Mas existem muitas coisas que você ainda não perdeu a vontade, que você ainda prioriza como desejos e vontades, e você sabe de que não faz bem para o projeto maior de Deus para você. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu estou falando porque está filmando, né? Pode ser que lá em Bangladesh esteja alguém que esteja nos ouvindo e que essa mensagem faça sentido. Mas eu tenho certeza de que você, essa palavra, é uma palavra que refleti daqueles que fazem parte, que querem jogar no time de Deus. Não é só fazer parte de um grupo, não é só fazer parte de uma grande coletividade, mas você quer saltar Você quer, como o pastor Marcos, camisa 7, eu falei, carregar o piano. Você quer carregar o piano no reino. Você quer pegar na massa. Você quer se colocar, você quer atuar, você quer jogar, você não quer só fazer parte. Você não quer correr o risco, como já falei, de passar um ano inteiro alguém que faz parte de um grupo, que só vai saber, alguém só vai saber que jogou se entrar no site do clube e ver a foto dele, porque ele não vai em nenhum jogo. A torcida não conhece, nunca apareceu na televisão, mas está lá. Então, Jesus está dizendo para a gente, não é só fazer parte de um grupo, mas é jogar no reino de Deus, é jogar na equipe que Deus colocou. E a equipe que Deus te escalou é a Igreja do Recreio. Porque se a gente maximizar isso, não, mas o reino, aí vira história de... Aí a gente cai numa filosofia, num ato que cai, que beira a insanidade. E a gente precisa avaliar, e a questão hoje, que Deus coloca no meu coração para a gente avaliar aqui, no contexto do que Deus te plantou nesse lugar, qual é o nível da sua atuação, como você tem jogado no time de Deus aqui no Recreio. Renúncia é abrir mão de. Depois ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. E ele diz, dia a dia, ou tome a cada dia a sua cruz. Tomar a cada dia a sua cruz significa o comprometimento. Um comprometimento que você vai assumir, assim como na equipe, no atleta, no esportivo, ele precisa se comprometer com essa equipe. Ele precisa chegar, você já viu, aí o cara faz o gol, né? Ele vai lá, o que ele faz? Ele beija o escudo, não é? O cara foi contratado, ele sempre tem um parente que jogou naquele time. Hoje estou cumprindo o desejo da minha família. Estou jogando aqui e tal. Porque ele precisa mostrar aquilo ali. E depois ele vai ter que desenvolver aquilo ali, o comprometimento que ele vai ter com aquela equipe. Então ele não pode pôr a camisa do Vasco e se apresentar lá no Ninho do Urubu para jogar. Pode, sim ou não? Vai sair todo quebrado, né, pastor Tiago? Ou vice-versa, ou ele botar a camisa do Botafogo e querer atuar ou estar no contexto da equipe do Fluminense. Não tem como. Existe um nível de comprometimento que ninguém vai aceitar. Existe um mínimo de comprometimento que nós somos exigidos pelo fato da gente estar inserido no contexto. Então, na nossa vida cristã, nós precisamos desenvolver o comprometimento com o reino e aonde você está plantado. E esse comprometimento a gente tem que ter uma identificação e vestir a camisa de fato. O que Jesus está dizendo aqui, tome a cada dia a sua cruz. São duas coisas interessantes, a cada dia. Então o comprometimento ele é renovado quando? Diariamente. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam quando? De ano em ano, não é isso? Anualmente, não é não? Quando que é? A cada manhã, então é diariamente. As misericórdias do Senhor se renovam diariamente na nossa vida. Porque o compromisso com o reino e com ele é diário. Mas que cruz é essa? É a de Jesus? Não, é a sua, é a minha. A minha cruz. E o que, que é isso? Muita gente acha que a minha cruz é a minha sogra. Não, não é, irmão. A minha cruz é o meu cunhado, que dizem que cunhado não é parente, né? Mas o meu cunhado é uma maravilha. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, você acha que a tua cruz é o teu carro, que é um maestro, né? Um conserto em cada esquina, que carro está toda hora dando problema e tal. E aí você acha que a tua cruz é aquele CNPJ, não. A tua cruz é o teu comprometimento diário com a obra que você está no contexto, com a obra de Deus que você está inserido no contexto. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, tome a cada dia a sua cruz, ou seja, vista a camisa do meu time. Então, para atuar no time de Jesus, além de você ter a renúncia, você precisa se comprometer com a camisa de Jesus. Você precisa vestir a camisa do seu time. Você precisa pôr o uniforme do seu time. Você precisa estar atento com a identificação do seu time. Um atleta jogando por um time não pode fazer o símbolo da torcida do outro time. Então, quando eu digo que eu estou quando Jesus fala que a gente deve assumir a cada dia a nossa cruz, é assumir a minha cruz, o meu comprometimento no reino, na morte sacrificial, na morte substitutiva, como diz os teólogos. Ele morreu lá, mas quem tinha que morrer era eu que tinha que morrer. E quando ele fala de assumir a cruz, a sua cruz diariamente, não é mais sobre salvação. Você está salvo, você já está no reino, você já faz parte do time, não é isso que a gente está dizendo. Então, além dessa salvação, de estar inserido no contexto, no time, fazer parte do time, Jesus está dizendo para nós que não basta só fazer parte do time, não basta só ser salvo, porque a salvação, é a minha reflexão, não é o ápice para o cristão. Que isso, pastor? A salvação é o ápice para o homem natural. O homem sem Cristo é o topo. Ele aceita Cristo, ele está no céu, ele está na salvação. A partir de agora ele precisa, como Paulo diz, desenvolver a nossa salvação. Então não é só ser salvo, é levar outros a essa salvação, é levar essa salvação a outros, é qualificar a sua vida. O seu casamento precisa ser salvo, o seu trabalho precisa ser salvo, o amor ao teu salário, ao teu emprego precisa ser salvo, o relacionamento com seu filho, o diálogo com seu filho, a forma que você fala com seu filho, choques de gerações, pais que já perderam o relacionamento com os filhos adolescentes e jovens, porque ele fala tudo, fala, tem gente aí, né, que fala a língua de anjo, fala a língua de todo mundo, mas não fala a língua do seu filho adolescente, porque perdeu a comunicação com o filho adolescente, com o filho jovem. E pelo amor de Deus, rapaziada, eu sou rapaziada porque eu sou de 56, eu sei que não pareço, mas tenho 56 anos, né, mas, tá rindo de quê, irmão? Não. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho dois filhos, filhos jovens, adolescentes, eles são jovens, né? Tal, Uriel, Adiel, vocês conhecem. Esqueça esse negócio de, na minha época, cara, pelo amor de Deus. Eu sei aqui que ninguém fala isso. Rapaziada que vai receber, né, Guilherme? Quando que vai ser? Que vai ouvir lá? Galera do semeando, né? Semeadores. Essa galera aí conhece essa topa aí, ó. Ó, tá tudo aí, ó. Galera do Encontro Jovem. Quem é do Encontro Jovem? Encontro Jovem, sábado à noite. Então, do Chep Chep, né? Galera do Chep Chep, foi uma festa em Portugal. Tem uma galera aí, essa galera, pelo amor de Deus, esqueça. Na minha época, papai, não existe a tua época. A tua época, tu morreu? Tu é marciano? Gospel? Você não vive hoje? Quem vive hoje aí? Levanta a mão. Olha, então a tua época é hoje, irmão. Então, procure adaptar e falar a língua daqueles que você quer alcançar. Precisa alcançar todo mundo, pelo menos a rapaziada que está contigo em casa, né? A rapaziada, porque na minha época, meu pai dava um pigarro, eu já ia para o banheiro. Aleluia. Mamãe pegava, tinha um tal de chinelo, ela, tamanco do seu Manuel, comprava lá no. Tinha um tamanco lá em casa, meu Deus. Arrancava aquilo, jogava fora, vara de marmelo, só o sangue. Aí tinha uma sandália grossa, o nome da sandália era Ela, que era só o cão, aquela sandália. Quando entrava em casa, arrancava, corria atrás daquela sandália, jogava debaixo da cama. Não esconde não, não esconde não. Né? Ia atrás da gente e pegava. Mamãe gritava uma vez na rua: Ricardo, vem pra casa. Você tinha que, ó, época boa, né? Chegava em casa, trabalho de casa. Eu tinha um problema que eu não conseguia fazer muita conexão de escola com bolsa, né? Com caderno, com lápis e tal. Então, às vezes, chegava na porta da escola: cadê a pasta? Aquela pasta do Mickey, aquela pasta do. A merendeira eu levava, mas a pasta eu esquecia. E aí ela, meu Deus! Aí em Realengo ia lá, comprava um caderno, um bloco, um lápis e uma borracha. Aí eu perdi a borracha. Aí ela começou a amarrar um barbante na ponta do borracha. Aí virava uma arma aquilo que eu bati em todo mundo. Mas isso tudo, irmão, é intriga da oposição. Isso tudo Jesus levou e remiu no sangue de Jesus. Foi tudo na cruz. Foi tudo convertido. Amém? E eu nem sei porque eu estou falando tudo isso aí, mas houve uma disrupção aqui agora. Mas é o comprometimento, eu lembrei. E aí a gente tinha um comprometimento, né, irmão? A gente tinha uma que hoje em dia eles continuam tendo comprometimento, só que é diferente. E a gente precisa entender esse diferente, né? Aí você fala para Mac, o cara tá falando contigo, pô, e tá explodindo de alegria, tá maravilhoso, show, né? Bota lá e tal, bota as siglas. Você tem que aprender as siglas, irmão. Tem que estar ligado nas siglas. Sigla vale tudo. Você leu ali a mensagem, qual é, pai? Então você ali, qual é, tipo, né? Fala aí. Aí tá, quer que você discorra, que você fale, né? Tudo. Ele, é o fala aí. Então a gente tem que aprender isso nessa vida de comprometimento. Então, com isso, nós vamos estar nos comprometendo com a nossa família. Então, quando Jesus traz o céu para nós, ele quer o céu no casamento, quer o céu na família, quer o céu no dia a dia. Então não é só fazer parte. Não é só fazer parte da grande galera, é você estar inserido no contexto do pessoal, do que Deus tem para você nesse comprometimento. Então, assim como um atleta tem, assim como ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me, quando ele fala tomar cada dia a nossa cruz, significa a gente vestir a camisa desse comprometimento. Uma coisa interessante que eu acho muito legal, já falei aqui algumas vezes, eu acho, quando, agora nem tanto, mas ainda tem, mas bem pouco, o cara lá de calça azul e roupa amarela, do Correio, ele chega na sua casa, ou chega em algum lugar, pelo menos chegava, né? Mas agora ainda tem ainda um pouco, e ele chega, e ele gritava o quê? O que, que ele gritava? Mensageiro? O que, que ele gritava? Ou ainda grita, né? Hã? Correio? A galera do Correio, entregando a idade, né, irmão? E aí ia lá e tal, aí pegava a carta. Por que, que não gritava o mensageiro? Qual é a função dele, mensageiro? Mas o que, que ele está representando? A empresa de Correios e Telégrafos. Quando ele chega na sua casa, ele não é só um mensageiro. Quem é mensageiro de Jesus aí? Dá um glória aí. Amém? Glória a Deus. Você é mensageiro. Essa é a sua função, essa é a minha função. Nós somos profetas de Deus. Mas quando você vai levar a mensagem, você vai representar... Você não é só um mensageiro, você está representando o reino de Deus. E quando você está, em certa ocasião que alguém sai, você está representando a igreja do Recreio. Então você, ó, às vezes tem um decalque ou não, ou tem um adesivo ou não, melhor dizendo, você tem ali e você está representando, de alguma forma alguém sabe no teu condomínio que você é da igreja do Recreio. Isso pode ser maravilhoso, mas isso pode ser ruim, dependendo do seu comprometimento. E alguém vem falar alguma coisa, e aí é o que eu sempre tenho, tem aquela galera que se compromete o nível, porque tudo é compromisso, né? Mas tem um nível gato e tem um nível cachorro, tá ligado nisso aí, né? Nível gato e nível cachorro. O gato, ele está ligado, ele está envolvido só na casa. Ele é um bicho terráqueo, ele é um bicho terreno. Então, ele está ali só envolvido na casa. Então, você pode ir embora, eu vou em outra família, ele fica ali numa boa. O cantinho dele estiver ali, ele está ali. Mas o cachorro, não. Você já viu algum acidente de um gato ou alguma piada contando que o gato caiu do caminhão de mudança? Já viu, não? Não. Quem sempre cai, tadinho? É quem? O cachorro. Eu estava vendo um vídeo, eu entrei nessa vibe aí de gato e cachorro, porque eu vi um vídeo ontem do cara que foi preso, e o cachorro não largou o cara, entrou no camburão, entrou no patama, foi lá na delegacia, o cachorro colado no miliante. E o tenente falando, esse aqui deu um trabalho para cachorro, porque os dois foram presos. Eu nunca vi um gato dar vida assim, nessa intensidade, pelo seu patrão. Então você briga com o gato, você gritou, o gato sai. Você briga com o cachorro, ele sai e volta. É ou não é? Porque quando chega em casa, irmão, chega cansado, com fome, com sede, em casa, à noite, pode ser o que for. Quem tem cachorro e gato em casa? Levanta a mão. Tem. Quando você chega em casa, quem é que vem te recepcionar primeiro, irmão? Com raríssimas exceções. A maioria das vezes, quem aparece primeiro? Cachorro. Tem raríssimas exceções que às vezes vem os dois, né? Tem irmão que falou que foi os dois ali. Acho que foi Santiago, né? Veio os dois, mas aí tu vem, empatou, 1-1. O cachorrão tá lá, ó. O gato, você dá um safanão, ele volta. O cachorro, ele volta. O cachorro... Então nós temos aí, assim como tem o crente que aparece o gato, e o comprometimento de cachorro. O gato que se esconde, o gato, quando você fala alguma coisa, ele, ah, bem que eu já estava desconfiando, né? Bem que eu achava que já vai escamoteando. Já o cachorro, não, o cachorro, ele está lá, ele toma um tiro, tiver que tomar um tiro, ele vai lá, o cachorro, pá! Geralmente você vê no assalto aí, quem morre é o cachorro, irmão. Porque é o cachorro que vai defender lá a casa. Então, existem níveis de comprometimento, níveis de doações. Então a questão que Jesus está falando aqui, vista a camisa, ele está dizendo, você precisa chegar no nível de vestir a camisa do reino, vestir a camisa do evangelho, vestir a camisa onde está no contexto, na igreja que você está plantada, você precisa vestir a camisa. E um dos pontos muito determinantes que a gente vê num comprometimento é que a gente só põe dinheiro naquilo que a gente acredita. Jesus falou que o dinheiro é um Deus, ele falou isso, mamão. E muitas vezes a gente alardeia, a gente diz que tem um comprometimento com a causa de Deus nos plantou, mas a gente só tem um comprometimento, a gente só acredita onde nós, aquilo que a gente coloca o dinheiro. Quando você vai comprar um imóvel, você tira todas as dúvidas de comprar um imóvel. Você vai comprar uma casa, você vai ver, você vai comprar alguma coisa, você quer entrar na internet, você olha, mede antes de você comprar. Por quê? Porque você só vai pôr o dinheiro onde você acredita. Então a questão é, o comprometimento no nível que nos alcança hoje é aonde, como você tem colocado o seu dinheiro, aonde Deus te plantou. E aí revela o teu comprometimento com esta causa maior. O comprometimento ele envolve e faz o sentimento de pertencimento, de doação, de comprometimento diário, a cada dia, não só com o reino e com a igreja, o local onde nós estamos plantados. Assim como o atleta ele se compromete vestindo a camisa, eu e você precisamos vestir a camisa a cada dia. Eu não sei que nível de comprometimento você tem com a obra, com o reino e com a igreja onde você está plantada. Qual é o nível de comprometimento que Deus tem te levado, que você tem feito? Ou você também está acomodado, satisfeito, só na ideia de fazer parte do grande time? Ou você quer hoje se levantar e você quer assumir uma função, uma atuação de atuação direta. E aqui eu quero encerrar, último, de Jesus fala, se alguém quer vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, siga a quem, irmãos? Siga a quem? A ele. Jesus não está falando só siga, seguir a ele. Lembra que eu falei no início, há uma grande diferença entre seguir a Jesus e andar atrás dele. Andar atrás dele, tinha uma galera que andava atrás dele, porque era maneiro, porque dava audiência. Tem muita gente hoje, muita gente que liga, tem um fulano assim, pô, eu queria um funcionário assim, mas tem que ser da igreja. Então ser da igreja hoje, para muitas ocasiões, politicamente correto, não, ele é da igreja. Mas o que é ser da igreja? O que é fazer parte de uma estatística somente? Jesus está dizendo que a gente deve não só andar atrás dele, não é andar atrás dele como a galera do pão com peixe lá, como a galera que andava atrás de Jesus para ver aquele show, achou maravilhoso que acontecia. Mas o que Jesus está falando é que eu não quero, não é só fazer parte, não é só andar atrás de mim. Vocês precisam me seguir e seguir a mim. Quando Jesus diz, siga-me, ele está falando, a terceira palavra, se a primeira é renúncia, a segunda é comprometimento, a terceira é exclusividade. O atleta, ele assina contrato com uma equipe, tem que assinar para poder jogar, mas ele não pode assinar, não, eu tenho um contrato com o Vasco, mas eu vou assinar um contrato com o Flamengo aqui também, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Não. Não, eu casei com fulano aqui, eu sou casado, eu me comprometi com fulano, mas eu também tenho um caco de vida ali, vou fazer um contratinho ali fora, um papel de pão. Pode isso? Isso vale? Não, eu assino carteira no Bob's, mas eu vou assinar minha carteira também aqui no McDonald's. Eu vou trabalhar ali, vou trabalhar para cá, eu vou pegar os valores de lá, vou trazer. É assim que funciona, não é? Então, a questão aqui não é só ter compromisso, a questão aqui já é um nível acima. O segundo ponto é comprometimento, mas o terceiro ponto é exclusividade. Não é só ter compromisso, é só ter compromisso com Ele. Ou seja, Jesus diz, siga a mim, Não é só assinar contrato comigo, mas é não ter o plano B. Seguir a Jesus é você abrir mão e jogar fora o plano B. Não, mas se não der certo aqui, eu vou me articular assim, eu vou fazer assado. Não tem assado nem cozido. Não tem plano B. Seguir a Jesus significa seguir só Jesus. Dizem uma frase em inglês que é Jesus the best. Vou ficar um ano agora sem falar inglês, né? Gastei meu inglês todo agora. Jesus the best. Conhece? Hã? Jesus, o melhor. Mas Jesus não é o melhor. Jesus, ele é o único. Lembra lá quando a gente aprendia lá no primário? Quando você abre, você diz melhor, você abre grau de comparação. Jesus não tem nenhum nível de comparação. Ele não é o melhor, ele é o único. Sabe por que que Pedrão passou e cortou a orelha direita de Malco? Porque Pedro viu ruir todas as suas fichas. Pedro colocou todas as fichas em Jesus. E quando ele vê aquilo aí ruindo, ele fica, eu não tenho mais esperança. E Jesus fala, não, calma, Pedrão, não é assim não. E ele foi, sonoplastia funcionando e tudo, viu? Ele pegou a orelha de Malco, colocou na orelha direita de Malco e colou, primeiro implante. E aí, quando ele faz isso, ele está dizendo para Pedro, não é assim não, Pedrão, não é assim que funciona não. É de outra forma que funciona. As tuas expectativas devem continuar em mim, mesmo quando você acha que não deu certo. Então Jesus está dizendo para nós que não basta só andar atrás dele. Não basta só vestir a camisa, andar o segundo nível, mas o terceiro nível é só vestir a camisa dele. Não existe plano B. Não procure o seu jeitinho. Não adianta alegar para o pistolão, para o teu parceiro que vai quebrar essa. Não adianta mexer com aquele que você acha que é forte. Não cole com os caras, aqueles caras são fortes, vamos colar com eles lá financeiramente. Você confia em cavalos ou no sangue de Jesus? Você confia em carruagens ou no poder de Deus? Então, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que a gente deve, tanto na vida esportiva como na nossa vida diária, do nosso dia a dia, nós precisamos confiar nele, nós precisamos confiar só nele. Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Assim como o mundo esportivo, o cara não é só fazer, ele não pode fazer contrato com outro time. Se ele tem contrato com uma equipe, ele não pode assinar, ele precisa esperar 6 meses antes de acabar o contrato para ele assinar um pré-contrato com outro clube, com outra equipe. Ele não pode assinar 2 contratos ao mesmo tempo. Ele não pode ter vínculo com 2 senhores ao mesmo tempo. E é isso que Jesus está dizendo. Não há como servir a 2 senhores. O que Jesus está dizendo para nós é, siga-me, siga a mim, exclusividade é o que Jesus quer na nossa vida. E hoje eu espero que nessa noite você entenda essas 3 palavras de renúncia, de comprometimento e de exclusividade na tua vida, para que você possa crescer e você possa entender o que é fazer parte e o que é jogar no time de Jesus. Eu me lembro que lá na Rússia, e aí encerro, nós vamos adorar o Senhor. Eu estava na Rússia com o Anatoly e chegou um dia que a gente ia pregar para os meninos na praça, fizemos o treinamento de futebol com eles e depois tinha 150 meninos mais ou menos. E o Anatoly falou para mim, olha, nós estamos numa praça, nós estamos com o som ligado e você tem que ser muito comedido no apelo, a gente não pode fazer apelo, a Rússia é fechada para o evangelho, você sabe disso, é um país vermelho. E ele falou, você não pode. Eu falei, Anatoly, eu não tenho como tirar o pé. Que Deus te abençoe na tradução, meu irmão. Mas Deus me deu uma estratégia. Pô, irmão, sai daqui, né? Vocês estavam aqui, faz um esforço, chega lá, passar pano, como diz o paulista. Eu vou largar o aço e você, Deus te abençoe na tradução aí. Mas Deus me deu uma estratégia. E eu falei exatamente isso aí. Falei o que é jogar no time de Jesus, o que é ser do time de Jesus. E eu falei exatamente isso no final. A gente estuda no seminário, a gente vê que o Espírito Santo que convence, mas eu vi ali. Eu não usei a expressão, quem quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, quem quer renunciar aos seus pecados, é o que a gente faz aqui, né? Essa maravilha que a gente faz aqui, ou ainda podemos fazer aqui. E a igreja tem que estar ligada. Quem tem o Espírito, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. mas ainda a gente pode fazer isso aqui, mas lá não. E eu falei para Deus o seguinte, eu falei, quantos querem? Eu pedi para Deus mover, eu falei, e no final eu falei, eu joguei para eles, quantos querem jogar no time de Jesus? E de 150 meninos, uns 70 vieram. Eu falei, glória a Deus, eles entenderam o que é. Não veio todo mundo. Eles entenderam o que é jogar. O Espírito Santo trabalhou no coração deles. E eles entenderam. Nós vamos louvar o Senhor com a canção, o pastor Miquel vai nos conduzir. Eu gostaria que você refletisse agora. Se você quer jogar no time de Deus, de verdade. Eu não estou dizendo, perguntando se você faz parte do time de Deus. Eu não estou perguntando se você faz parte do time de Jesus. Eu acredito que a maioria aqui faça. Mas hoje você entendeu a mensagem, amém? Hoje não é só fazer parte. Hoje não é ser só do time de Jesus. Hoje é saber se você quer ser protagonista numa posição que Deus tem para você. Porque todos nós, no time de Deus, somos titulares. Não há lugar para reserva. Não há lugar para banco de reserva. Todo mundo é titular. E todo mundo vai atuar e jogar no time de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. E no final, eu quero te convidar. Agora já tá o convite feito. Vamos ficar de pé. E você está com esse convite. Se você quer se lançar e jogar no time de Jesus, se você quer que o Senhor te use, sai do seu lugar e venha. Enquanto a gente adora ao Senhor, enquanto a gente louva, sai do seu lugar e venha.
Endireitando as veredas.
Aleluia. Glória a Deus.
E cada vez mais diminuindo.
Oh Deus.
Quem importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
Pode vir, vem à frente. Você quer se colocar diante do Senhor?
Está.
Você quer jogar no time de Jesus? Você quer que ele te escale em outras condições? Sai do teu lugar e venha. Em nome de Jesus. Aleluia.
Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Oh,
todos
Deus.
Os meus dias estou preparando o caminho.
Deus está preparando o caminho para você. Sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha. Se coloque diante dele nessa noite. Aleluia.
E cada vez mais
dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero atuar. Eu quero jogar no teu time.
Porque importa.
Eu quero que o Senhor me escale. Eu quero correr.
E nele o meu prazer.
Quero fazer a diferença
está.
Na tua obra.
Eu não sou digno de
quero pagar o preço. Sai do teu lugar e venha.
E nele o meu prazer está. E eu caminho com a certeza.
Oh Deus.
De que ele virá.
Aleluia. Oh.
E é ele.
É ele.
Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo.
Se você quer gastar a sua vida, venha. Venha. Venha, se coloque diante do Senhor. Aleluia. Oh Deus.
Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo.
Você faz parte do time de Jesus. Sai do teu lugar e venha. Entregue pro Senhor hoje. Sai do teu lugar e venha. Eu tenho dúvidas. Então sai do teu lugar e venha. Se coloque diante do Senhor. Se entregue hoje. Oh Deus. com você. Eu gostaria da última oportunidade. Se porventura há alguém conosco que não faz parte de nenhuma igreja evangélica hoje, na verdade essa era a minha primeira oração. Se você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, você ainda não está inserido no contexto de uma igreja evangélica, você não foi batizado numa igreja evangélica ainda, mas hoje você entendeu e você quer fazer parte do time de Deus, do time de Jesus, você quer atuar e jogar no time de Jesus, você quer assinar um contrato com Ele, você quer entregar sua vida nas mãos dEle, então eu quero te convidar a fechar os olhos agora, que eu quero orar contigo agora, eu quero dar oportunidade a você, de você hoje assinar esse contrato e jogar no time de Jesus. Feche teus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres na tua presença. Eu peço que o Senhor venha visitar cada vida agora. E se é um sentimento seu de tomar essa decisão, entregar sua vida nas mãos de Jesus, repita essa oração comigo. Ó Deus, eu entendi essa mensagem, eu entendi a necessidade de entregar a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero jogar no teu time. Eu quero pedir que o Senhor venha me conduza na renúncia, no comprometimento, na exclusividade. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida, transforme. Eu te peço que o Senhor faça uma mudança na minha vida, na minha mente. E eu te recebo, eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador. E eu confesso a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. E eu te peço isso. Receba a minha vida. Receba o meu coração, a minha mente. Porque eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, se você repetiu essa oração comigo, levante sua mão assim, ó, onde você estiver. Você fez comigo essa oração, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Então eu vou pedir para que tu saia do seu lugar. Você agora tomou essa decisão com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez aqui. Sai do seu lugar e venha. Você que orou comigo agora, você que entregou a sua vida hoje, você que orou comigo fazendo essa oração, você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas quer hoje entregar a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Deus abençoe, aplauda essas vidas aí, irmão, em nome de Jesus. Vários jovens, se você está perto de alguém que você sabe, sai do seu lugar e venha. Vem aqui para o meio, ó. Vem aqui para o meio, vem aqui para o meio, traga para cá. Nós vamos orar aqui agora por essas vidas que assinaram esse contrato com Jesus hoje, fazendo parte do time de Jesus, para a honra e glória dele. Pode vir, tem gente vindo, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Se você quer hoje, você orou comigo, peça licença aí, ó. Peça licença onde você está, sai do seu lugar e vem aqui à frente, aceitando e confessando Jesus Cristo como seu Salvador, fazendo parte desse time, do time de Jesus, e atuando para a honra e glória dele. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome. Essas vidas que te aceitaram, que abriram o coração e que querem jogar no teu time, jogar atuando no teu time, Deus, no nome de Jesus, prepara essas vidas, prepara essas pessoas, prepara esses jovens, prepara homens e mulheres na tua presença, Deus, agora esteja condicionando fisicamente, espiritualmente, cada um deles agora, Pai, no nome de Jesus, faça a obra que ninguém pode fazer, faça a tua obra na vida deles, ninguém pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nós clamamos a ti e exaltamos o teu nome e glorificamos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.